Dois dedos de conversa.
Hoje vamos entrar no universo dos vinhos do Tejo. Estão em fase de crescimento no nosso país e também do ponto de vista internacional. E há 9 vinhos de pequenos produtores que nós temos que os conhecer. A representar a região, temos o seu presidente, o Luís Castro, que se junta à tarde da RDP Internacional. Por causa desta pandemia, o Luís está no gabinete dele e eu estou no meu. E é assim que vamos processar a conversa. Seja bem-vindo à RDP Internacional.
Obrigado. Está bom, Miguel.
Estou ótimo. Vai. Bom, vamos lá saber, como é que caracteriza a região que representa os vinhos do Tejo?
Olha, é uma região que já existe há muitos, muitos anos. Já se fala que no tempo do Afonso Henrique já havia negócios no foral que ele fez da região, já havia um negócio de vinho do Cartaz, que tinha sido vendido para as zonas de Lisboa. E é uma região, portanto, muito tradicional, com três terroirs dominantes. Tem o terroir que fica junto ao rio, que é o Campo, que é um terroir mais fértil, mais destinado, digamos, aos vinhos brancos. Na margem direita, depois desse terroir, tem o bairro, que são solos mais barrentos, por exemplo, a zona onde está o Cartaz, o próprio Santarém. E na margem esquerda são solos mais pobres, de areia, e, portanto, têm boas características também para vinhos tintos. Uhum. E na zona de Tomar há uma micro, digamos, terroir, com solos xistosos, que produz vinhos com base até em castas que existem mais até na zona do Douro. Uhum. Portanto, é uma região com um clima que é muito definido pelo Tejo, porque é uma zona muito quente. Nós vemos todos os dias nos noticiários que...
Muito quente no verão. Muito frio, muito quente no verão. Muito frio no inverno, não é?
Exatamente, mas no verão as temperaturas, como nós vemos os noticiários, geralmente Santarém é a cidade mais quente. Uhum. Mas tem uma característica peculiar, é que as noites são muito mais frescas e existe bastante umidade. Muitas vezes o Vale do Tejo está coberto por uma neblina e essa neblina, de alguma forma, retira o stress hídrico às plantas, o que se veio a refletir mais tarde nos vinhos, que são vinhos mesmo os tintos, são vinhos frescos.
Diga uma coisa, vamos delimitar a região, que era importante porque estamos aqui a falar do Tejo, do Tejo, do Tejo. O Tejo começa em Espanha e acaba aqui na região de Lisboa. O que é isso da região do Tejo?
Ora bem, assim em termos geográficos, a sua margem direita começa na zona da Azambuja e vai terminar um pouco acima de Abrantes. Portanto, Abrantes também Tomar, Rio Maior, o Cartaxo, portanto, nessa margem, Santarém, por aí fora. Na margem esquerda, apanhamos, por exemplo, Coruche, que está no limite já da região, Benavente, por aí fora. Portanto, é uma região bastante larga, apanha a Companhia das Alzeiras, quase toda a gente sabe onde é que fica a Companhia das Alzeiras, praticamente fica até quase à frente de Lisboa, e depois, no limite mais para norte, ficamos a cerca de 40 quilómetros da fronteira com Espanha, do rio com Espanha. Uhum. Portanto, é uma região bastante, bastante grande, tem mais de 20 municípios. Sim. E tem territorialmente tem uma área muito, muito grande. Uhum.
A região mudou de nome. Esta mudança, na sua perspectiva, foi benéfica para os vinhos?
Foi, na altura houve, eu por acaso pertencia ao Conselho Geral, não estava nas funções que tenho agora, e na altura houve assim umas discussões até apaixonadas, porque nós todos sabemos o que é
o vinho do Ribatejo, não era?
Claro, exatamente. Mas temos que ver que hoje em dia o negócio do vinho não tem fronteiras, e é um bocado mais complicado explicar a um estrangeiro o que é Ribatejo, existe Alentejo, o que é Ribatejo, que é para cima, e o Alentejo é para além. E, portanto, realmente é normal as regiões no mundo terem o nome dos vinhos, dos rios que a atravessam. E, portanto, fazia todo o sentido, como existe, por exemplo, cá em Portugal também o Douro, e, portanto, fazia todo o sentido nós termos o rio, que é muito mais fácil de explicar. É um estrangeiro que, no fundo, são as vinhas que bordejam, digamos, todo esse vale.
Muito bem. Há 9 vinhos de produtores pequenos que estão, neste momento, em destaque. Que vinhos são estes?
Olha, eu não os tenho de cabeça todos, mas o que eu lhe posso dizer é que foram vinhos que foram experimentados muito recentemente no IVV, pelos jornalistas portugueses.
Que é isso, o IVVV?
O IVV é o Instituto da Vinha e do Vinho, que okay. É, no fundo, a entidade estatal que tutela o negócio do vinho em Portugal e as instituições que a ele estão ligadas. Uhum. Portanto, a CVR do Tejo é uma entidade certificadora.
Muito bem.
No fundo, a competência da CVR consiste tem autoridades, digamos, que lhe são atribuídas.
Para certificar o vinho, não é?
Exatamente, para controlar o cumprimento das regras e certificar também o vinho da região com direito à denominação de origem, que é o DOTEGE, e a indicação geográfica, que é o IGTEGE. Uhum. E tem sempre, portanto, esses vinhos, no contrarrótulo, um selo de garantia que diz, que menciona TEGE.
Muito bem.
No fundo.
Bom, isto, então, voltando atrás à pergunta que lhe fiz,
sim,
para me responder, é basicamente que vinhos são estes?
Olha, são todos vinhos de qualidade, tintos ou brancos, cada um dos diversos terroirs, são produtores mais pequenos, que não são tão conhecidos e que no Tejo existem bastantes. Portanto, nessa altura foram escolhidos uns vinhos de alguns produtores, mas geralmente os nossos pequenos produtores estão sempre disponíveis para iniciativas que nós fazemos. E esta prova que existiu, digamos, no IVV para os jornalistas da especialidade é uma das coisas que fizemos este ano. Também temos, por exemplo, uma loja que criámos, que é o Tejo Marketplace, o Ao Vivo ao Vinho, onde os pequenos e grandes produtores podem ter online as suas vendas, exatamente para os ajudar um pouco a combater esta tragédia que nos aconteceu a todos, e também ao encerramento da restauração que afetou muito mais esses pequenos produtores do que os grandes, porque eles não têm presença nas prateleiras dos supermercados. Sim. E os grandes produtores têm. Uhum. E, portanto, as suas vendas...
Era preciso dar visibilidade, é isso, não é?
Era preciso dar visibilidade e continuar a dar visibilidade, e para isso nós temos feito alguns eventos e vamos continuar a realizá-los dentro dos limites que existem hoje em dia, como todos é sabido, mas estamos agora a planear, digamos, uma campanha junto da pequena distribuição que alimenta, digamos, a restauração, no sentido de fomentar as vendas desses pequenos produtores, porque a nossa região está a crescer muitíssimo, de facto, mas é sobretudo na grande distribuição, digamos, na horeca, que esse é o termo técnico que é utilizado, que é na
COVID,
restauração. Enfim, isso não acontece. Não.
Muito bem, diga-me lá uma coisa, porque estes 9 vinhos e não outros?
Olha, isto na altura, quem seleciona é um sommelier que trabalha connosco e, portanto, são selecionados. Nós não conseguimos ter uma miríade de vinhos porque não é possível em espaço temporal, senão as pessoas tinham que lá ficar o dia todo. Portanto, fazemos num evento uns, num outro evento fazemos outros.
Claro,
e, okay. Portanto, não existe discriminação, uhum, digamos.
Sim. Eu tinha a imagem, e corrija-me se eu estiver a dizer algum disparate, que os vinhos do Tejo, antigo Ribatejo, eram vinhos mais corpulentos, tinham mais duros. Isto mudou, não é? Agora temos uma delicadeza que não existia no passado, não é?
Pois, mas sabe o que é que acontece? E, quer dizer, no fundo o que acontece é muito simples. Aquilo estava lá, portanto, os vinhos não se inventou a roda, digamos. A riqueza e a qualidade dos vinhos existia. O que acontece é que há novos métodos, há novas cabeças, que entretanto a enologia evoluiu muito e nós temos na região excelentes enólogos da nova vaga e, portanto, tudo isso associado com novas técnicas até de vinificação não só, mas também da viticultura, tudo isso permitiu uma melhoria de qualidade brutal e, portanto, nós estamos a produzir mais, efetivamente isso acontece, mas a qualidade intrínseca dos vinhos subiu em flecha nos últimos 30 anos. Portanto, as últimas duas gerações do mundo do vinho dessa região, e não só, das outras também aconteceu o semelhante, subiu em flecha.
Diga-me uma coisa, este vinho do Tejo é conhecido internacionalmente, não é? E a pergunta que lhe faço é, qual a razão? O que é que as pessoas que passam pela região, experimentam o vinho, quando falam lá fora, dizem o quê do nosso vinho?
Olha,
do vinho que representa, não é o de Portugal, é o vinho do Tejo.
Sim. Nós temos alguns mercados onde estamos mais presentes e que são estratégicos, como é o caso do Brasil, França, Suécia, a China, a Polónia, o Reino Unido e também um pouco os Estados Unidos e a Alemanha. Nesses mercados, os vinhos do Tejo têm mais reconhecimento do que tinham anteriormente. Mas uma das características que hoje em dia o consumidor, geralmente, lá fora e também cá, tem mais apelo é a frescura que o vinho apresenta. Hoje em dia os vinhos, antigamente pedia-se vinhos pesados, como é com graduação, para acompanhar comida pesada, que era a comida tradicional que nós tínhamos. Hoje em dia pede-se vinhos mais elegantes, mais leves, inclusivamente nos tintos. E os vinhos do Tejo, como eu disse no início da nossa conversa, têm essa possibilidade de apresentar essa leveza e essa frescura.
Qual a ligação do Rio Tejo com a estrutura deste vinho?
Olha, como eu lhe disse há pouco, nós, há um inglês que definiu numa frase a característica da região. Ele diz hot days, cold nights, cool wines. Portanto, foi engraçado, foi o Charles Metcalfe, que é um grande crítico inglês. No fundo, nós temos dias muito quentes, que dão agrau, dão riqueza ao vinho, mas depois as noites frescas e úmidas retiram aquele stress hídrico e dão, por outro lado, essa frescura que aparece depois no vinho. E, portanto, ele diz cool wines, que são vinhos simpáticos, vinhos agradáveis. Portanto, resumiu nesta frase muito rapidamente aquilo que é a nossa região.
Como é que vai ser a produção este ano?
Olha, a produção não vai ter grandes diferenças por aquilo que sabemos até agora relativamente ao ano passado. A qualidade expectável é muito boa e, portanto, perspectiva-se um bom ano. Nós estamos atualmente, apesar deste ano de pandemia, temos tido um bom resultado e um excelente crescimento a nível de vinhos de certificados e a nível até da exportação. E, portanto, olha, apesar de tudo, podemos dar graças a Deus por aquilo, os resultados que estamos a atingir.
Então, a pandemia não teve qualquer influência na produção deste ano, é isso?
Não. Na produção, não. Porque, enfim, a pandemia existe, mas a natureza continua ao seu caminho.
E até há menos poluição, não é? Bom, os vinhos do Tejo estão representados internacionalmente, já o disse, já falou nos sítios que são os seus mercados prioritários. Eu quero que lhe pergunte é, e chegam esses mercados a que preços? Sobretudo se estamos a falar para uma comunidade portuguesa que está a ouvir a emissão agora.
Sim, não são a preços elevados. Portanto, há vendas, por exemplo, eu falo do Brasil, há vendas que são feitas até diretamente a grandes cadeias de supermercados brasileiras, como é o caso, por exemplo, do Pão de Açúcar, e os vinhos chegam lá a preços muito razoáveis. Quando os nossos produtores vendem diretamente para importadores e eles têm, digamos, a sua cota-parte de lucro, têm que ter o seu negócio, aí o preço depois de prateleira é mais elevado. Uhum. Mas nós podemos encontrar vinhos do Tejo e não só a bons preços no mercado brasileiro e noutros mercados, por exemplo, na Polónia há bastante vinho português, em França. Uhum. São mercados onde a nossa presença é bastante...
E é difícil entrar no mercado francês, não é?
É difícil, mas temos um mercado chamado mercado da saudade. Portanto, a França tem muito a ver com o nosso mercado, o chamado mercado da saudade, porque costuma-se dizer que Paris é a segunda maior cidade de Portugal, não é? Mas...
Os vinhos do Tejo vão bem com quê?
Olha, eles vão bem, depende do sete tintos, eu acho que eles vão bem com tudo. Há vinhos para todas as ocasiões, porque pode ter um branco bom para beber a meio da tarde, tem então um leite árvore para beber a seguir a uma refeição e tem bons tintos e bons brancos para beber ou com peixe ou com carne, tem todas as opções possíveis e se quiserem facilmente nessa loja que temos online, no Tejo Marketplace, têm acesso e têm acesso pelo menos a 20 ou 20 e tal produtores com excelentes vinhos e podem hoje em dia pedi-los diretamente, digamos, da adega para a sua casa.
Diga-me lá outra coisa, deve ser provavelmente o português que mais sabe sobre os vinhos do Tejo, qual o melhor vinho do Tejo?
Isso não lhe posso responder, porque aí caíram os meus produtores todos em cima, mas acho que é aquele que eu bebo hoje.
É? Qual é? Foi um vinho do Cartaz?
Não, ontem por acaso foi Cartaz, foi ontem à noite, foi por acaso, foi um vinho do Cartaz.
Bom.
O Covel Mora Reserva, por acaso. Mas todos temos excelentes vinhos, excelentes vinhos. Há pouco tempo recebemos classificações de uma grande revista americana, que é a Wine Enthusiast, e tivemos entre 94 e 90 pontos, que são coisas, são metas difíceis de atingir, 16 vinhos. E, portanto, por aí vemos que realmente a qualidade está e existe.
Para além do vinho que representa, que outras coisas boas na região tem para oferecer?
Olha, tem uma riqueza gastronómica muito grande, tem um património fantástico, basta visitar em Santarém e a riqueza patrimonial que lá existe. Está muito perto de Lisboa, portanto as pessoas podem pôr-se no carro e dar uma pequena volta. Há uma coisa muito engraçada para fazer, que são passeios no Tejo, ali na zona de Balada. Há uns passeios interessantíssimos no Tejo.
Quando era miúdo, ia tomar... quando era miúdo, os meus avós tinham uma casa no Cartaz. Eu ia de bicicleta até Valada, que eram para aí uns 15
quilómetros. Pois, aquela reta de Valada.
E adorava aquele banho de água quente no verão. Extraordinário.
Água doce. Olha, então agora vá lá, porque alugam lá uns barcos. Dá para fazer uns passeios interessantíssimos e ir ao outro lado do rio almoçar, que há lá um restaurante onde come muito bem. Há coisas muito interessantes, cavalos, passeios a cavalo, por exemplo. Há montes de coisas que pode fazer no Ribatejo e está à porta de casa, não é?
Claro.
Está à porta de casa.
Claro. Bom, aquilo que eu lhe proponho agora é o ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe dar duas possibilidades. Das duas, escolhe uma delas, inventa uma terceira, ou se não gostar de nada, não responde. Vamos jogar?
Não, com certeza.
Brancos ou tintos?
Branco.
De pequenos produtores ou de grandes herdades?
Pequenos.
Tejo ou Ribatejo?
Tejo.
A acompanhar um queijo ou uma conversa?
Uma conversa.
Na adega ou na vinha?
Na vinha.
Num copo de prova ou não tem importância nenhuma?
Num copo de prova de preferência.
Para o mercado nacional ou internacional?
Nacional.
Uma rolha de cortiço ou de plástico?
Cortiça.
Costa ou rio?
Rio.
Ping ou pong?
Ping.
De pinga, não é? Muito bem. Presidente que representa a região do Tejo, Luís de Castro, muito obrigado pela sua participação na tarde da RDP Internacional. Muita
muito
sorte
obrigado.
Para os vinhos do Tejo. Muito obrigado, boa tarde.
Obrigado, Miguel.